Oi, eu sou o Thiago Varela e esse é o podcast do All News, que vai ao ar de segunda a sexta, sempre no final da tarde. Você vai ouvir as principais falas do UOL com declarações sobre Lula, além de comentários dos nossos colunistas.
Se eu fizesse uma reunião com o Lira e eu quisesse que a imprensa soubesse, eu falaria para a imprensa. Não seria simples assim?
Esse aí é o presidente Lula, num café da manhã com jornalistas, na manhã dessa terça-feira.
Eu comuniquei à imprensa, vou ter uma reunião com o Lira, sabe? E quando eu fizer a reunião com o Lira, eu converso com vocês o assunto e o resultado da nossa conversa, tá? Quando eu conversar, você faz a pergunta que eu vou dizer o resultado da conversa que eu fiz com o Lira. Eu não tive reunião com o Lira, eu tive uma conversa com o Lira. É diferente de uma reunião. É diferente de uma reunião. Tá? Porque se eu tivesse uma reunião, eu teria trazido o meu líder na Câmara, teria trazido o meu líder no Congresso Nacional para poder fazer uma reunião sobre as coisas da Câmara. Tá? Como vai uma conversa entre dois seres humanos, eu peço para vocês que eu não sou obrigado a dizer a conversa que eu tive com o Lira. Então, eu estou convencido de que nós estamos numa situação, eu diria, de muita tranquilidade na relação com o Congresso Nacional. Eu convido vocês a ficarem atentos para ver o que, que vai acontecer nas coisas que nós temos que votar daqui para frente. Todas as coisas vão ser aprovadas e todas as coisas acordadas, na medida do possível, com a presença do líder, sabe, do governo na Câmara, do líder do governo no Senado, no Congresso, com os ministros que são os ministros responsáveis pela matéria, com a participação, obviamente, da Casa Civil e do ministro da Organização Política. Isso vai acontecer, Vera, portanto, não tem nenhuma divergência, sabe, que não possa ser superada. Se não tivesse divergência, não haveria necessidade da gente dizer que são três poderes distintos e autônomos, cada um é dono do seu nariz.
Para o Kennedy Alencar, que inclusive estava presente lá nesse café, o presidente Lula não falou o suficiente sobre Arthur Lira.
Deixou de fora a briga com o Lira. Ele não vai apoiar o Omar Nascimento, o candidato Lira. Ele não quis hostilizar o Lira. E ele, ao dizer que não fará uma reforma ministerial, está bancando o Padilha, que é desafeto do Lira. Ele vai lá na frente, né, com o discurso de que o Planalto não se mete em eleição para a presidência da Câmara, ele vai pegar, vai lavar as mãos em relação ao Omar Nascimento e fará alguma composição com os setores do Centrão. Vai rachar o Centrão. Isso está na cabeça dele. O Lira é esperto, está vendo que ele vai fazer isso. Não dá para brigar com o Lira agora. Estamos em abril de 2024. O Lira só vai sair em fevereiro de 2024. Uhum. E tem uma... O que o Lula não falou é o seguinte. Ele pegou, ainda vai fazer uma reunião com o Lira, fez ali um acerto com o Lira para diminuir as pautas bomba, né? E o Lira prometeu que nesse sentido ia ajudar a não votar algumas coisas que tivesse impacto do ponto de vista fiscal e anunciou que fará uma reunião com o Pacheco, porque o Pacheco teve algum mal-estar na sexta-feira, alguma coisa assim, e aí o Lula falou que não quis ligar para ele no final de semana para chamar lá para uma cerveja com uma picanha lá no Alvorada, mas que fará uma reunião com o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado.
Para o José Roberto de Toledo, Rui Costa cometeu um erro que custou ao governo ainda mais dor de cabeça com Arthur Lira.
O Rui Costa cometeu um erro estratégico gravíssimo. Ele apostou que ia conseguir atropelar o Arthur Lira liberando esse caminhão de dinheiro para os parlamentares em detrimento do partido do Lira e a favor dos outros partidos que ele quer usar como alavanca para rachar, como cunha, né? Sem trocadilho, para rachar a base do Lira na Câmara. E aí o Lira veio com todas as pedras para cima do governo, fez aquela ameaça, aprovou a urgência, num placar que mostrou que a estratégia de dar as emendas não funcionou, porque o governo teve 111 votos, normalmente tem 130 e 140, que é pouquíssimo, mas 111 é menos ainda, né? Ou seja, essa conversa de domingo do Lula com o Lira deve ter sido para chegar num acordo mínimo de convivência, mas... A meu ver, o que o está escrito aqui nos dados, nos números, nas datas, no diário oficial, é que houve uma atrapalhada da articulação política do governo. O Lira voltou com tudo para cima e estão tendo que tentar fazer um armistício para segurar as pontas. Mas, a meu ver, o Rui Costa saiu enfraquecido, o Alexandre Padilha, sem ter feito nada, saiu fortalecido, porque voltou a ter o poder sobre a liberação das emendas, e o governo se vê nessa situação difícil, em que ele anuncia uma medida importante como a medida do microcrédito, e todo mundo só quer saber da intriga envolvendo a articulação política.
Josias de Souza falou sobre a iniciativa do Café da Manhã de Lula com os jornalistas.
Isso é muito importante, é um traço de civilidade, né? Governos devem explicações à sociedade, e quando o presidente institui o hábito de conversar periodicamente com jornalistas, ele está cumprindo essa obrigação, obrigação de transparência, de dar satisfação. A questão em relação ao Lula é que ele, por vezes, fica muito apaixonado pela própria voz e acaba falando coisas que introduzem ruídos nessa comunicação. Ele acha que tem um problema de comunicação no governo. Como ele se julga um comunicador exímio, ele está assumindo esse papel. E, de fato, ele sabe se comunicar. Agora, por vezes, ele se apaixona demais pela voz e tropeça, não é? Como fez numa reunião ministerial, que ele pediu que fosse transmitida a fase inicial da reunião. E aí, a reunião que serviria para azeitar o relacionamento entre os seus ministros e facilitar superar esses problemas de comunicação, ele utiliza essa reunião para chamar o Bolsonaro de covardão. Então, todo o conteúdo daquela reunião foi colocado em segundo plano e o que ganhou o noticiário foi o covardão que o Lula dedicou ao Bolsonaro.
Leonardo Sakamoto também falou sobre esse assunto.
Foi um pedido do próprio Lula, na verdade, né? Que ele queria fazer o café da manhã com o jornalista, conversar com o pessoal no Planalto da Comunicação e falou: não, foi o Lula que, não foi nem sugestão, foi o Lula que pediu, não, tá na hora de conversar, quero fazer pontes. O Lula está sendo cobrado para fazer mais do que exatamente empoderar ou defender a articulação política, né, e o contato social através de ministros, através de outros nomes. O Lula está sendo cobrado para chamar para ele mesmo a responsabilidade para fazer tanto essa articulação política, quanto contato com a mídia, quanto tudo isso, até porque ele não apenas ele é o presidente, mas ele é uma força de comunicação. O Lula se comunica muito bem. Então, é claro, desliza aqui, desliza ali quando fala muito, precisa tomar cuidado com relação a isso, até porque 2024 não é 2003, né? A repercussão é em tempo real via redes sociais, mas ele percebeu que ele teria que entrar de cabeça, tanto na questão da articulação, e a gente vai falar sobre isso, né? As conversas que ele tem tido com Lira, entre outras coisas, chamando os ministros dele também a participar, também vamos falar sobre isso, né? A brincadeira que ele fez com o Haddad nesse sentido, até brincadeira, até porque a gente sabe, o Haddad é o ministro que mais articula no governo, né? Então o próprio Haddad também, eu apurei que não ficou chateado, que entendeu que o recado era para terceiros e não para ele, mas e a questão de conversar diretamente com a imprensa, de pautar.
Fernando Haddad respondeu o pedido do Lula para largar os livros e fazer mais articulação política, pedido esse que foi feito na segunda-feira. Vamos lembrar o que o Lula falou primeiro?
Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversando, conversa com bancada A, com bancada B.
Agora vamos ouvir a resposta do Haddad.
Esqueci meus livros em São Paulo, estou liberado.
Haddad também falou sobre a reforma tributária.
É um texto de quase 200 páginas mesmo. Por isso que está dando esse trabalho de processamento, está indo em partes para a Casa Civil e lendo enquanto o texto vai sendo fechado. Hoje foi a última discussão com o presidente, que a Casa Civil pediu para ele validar as pequenas últimas polêmicas que teve.
Mas é
detalhe, não é coisa.
Mas, ministro, detalhe,
que importa.
É detalhe pequeno,
mas era cesta,
não,
básica,
são de, veja, Não, são detalhes assim, o que é alíquota zero, o que é alíquota reduzida, o que é alíquota cheia. Não são coisas... Quando eu digo que é detalhe, é porque é detalhe mesmo. Né? Mas são coisas que o presidente quis ver. Ele quis pessoalmente olhar para ver se tudo estava fazendo sentido, se tinha alguma coisa que pudesse dar... Até porque vai haver um amplo debate na sociedade... E ele queria estar seguro de que o texto tem consistência social também.
Essa foi a edição de hoje do podcast do All News. Acompanhe as principais notícias no UOL e siga as duas edições diárias do All News em vídeo, às 10 da manhã e às 5 da tarde. Até mais. UOL.